Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Ciência do Desconforto, de Mayra Soliani, é um livro de saúde e estilo de vida voltado à compreensão da saúde metabólica. A obra parte da premissa de que a disponibilidade constante de comida, repouso, estímulos e conveniências podem entrar em conflito com mecanismos biológicos moldados por alternância, esforço e recuperação. Sua proposta prática é o método MitoFlex, apresentado como uma forma de desenvolver maior flexibilidade metabólica por meio de alimentação, jejum, sono, descanso e movimento. O livro também questiona a síndrome eu mereço, expressão usada para descrever a tendência de transformar recompensas imediatas em rotina, especialmente diante do cansaço e do estresse. Em vez de defender sofrimento como valor, a autora enfatiza o desconforto controlado e bem administrado como instrumento de mudança de hábitos, com linguagem destinada ao público geral. Combina princípios de medicina funcional e prevenção com orientações para reconhecer sinais precoces de desequilíbrio metabólico e rever práticas cotidianas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o desconforto controlado como contraste ao excesso de conveniência, o eixo conceitual do livro é a crítica à associação automática entre conforto contínuo e saúde. Soliani argumenta que o organismo não depende apenas de abundância e repouso, mas também responde a ciclos de desafio e recuperação. Nesse enquadramento, o desconforto não equivale à privação indiscriminada, punição ou negligência das necessidades do corpo. Ele designa intervenções deliberadas, graduais e contextualizadas, como reorganizar horários de alimentação, movimentar-se mais e criar condições melhores para o sono. A distinção é importante porque evita transformar o argumento em uma defesa genérica de extremos, a utilidade do desconforto, conforme a proposta apresentada. Está em interromper padrões automáticos, que mantém sedentarismo, alimentação por impulso e busca constante por alívio imediato. O livro aproxima essa ideia da noção de metabolismo antifrágil, isto é, um funcionamento capaz de lidar melhor com variações e demandas normais da vida. Essa formulação também explica o título: o alvo não é eliminar todo o conforto, mas construir condições para que o conforto seja consequência de saúde e não uma compensação que a comprometa. A obra, portanto, posiciona hábitos cotidianos como estímulos biológicos relevantes e não como detalhes periféricos do cuidado preventivo. Em segundo lugar, a síndrome eu mereço e o problema das recompensas que viram padrão, a chamada síndrome eu mereço organiza a dimensão comportamental do livro. A expressão descreve justificativas recorrentes para escolhas que oferecem alívio imediato, como comer sem fome, abandonar o movimento após um dia difícil ou sacrificar o descanso em nome de entretenimento e produtividade. O ponto central não é negar que pessoas precisem de prazer, pausa ou recompensa. A análise é que, quando essas escolhas se tornam a resposta predominante ao cansaço, à frustração e ao estresse, elas podem reforçar hábitos incompatíveis com os objetivos de saúde declarados pela própria pessoa. O livro associa essa dinâmica ao ambiente moderno, no qual alimentos muito palatáveis, telas e comodidades estão disponíveis com pouco esforço. Assim, a dificuldade não é apresentada apenas como falta de força de vontade, mas como resultado de rotinas e incentivos que favorecem decisões automáticas. A resposta proposta consiste em reconhecer os gatilhos e substituir a lógica da compensação por ações que ofereçam operação mais consistente, como sono adequado, alimentação estruturada e atividade física compatível com a realidade individual. Esse enfoque dá ao livro uma função prática de deslocar a discussão de culpa pessoal para desenho de hábitos. Ainda assim, mudanças alimentares ou de jejum devem considerar condições clínicas, medicações e acompanhamento profissional quando necessário. Em terceiro lugar, identificação precoce de sinais de disfunção metabólica, um objetivo declarado da obra é ajudar o leitor a observar sinais de disfunção metabólica antes que problemas se agravem. Em termos gerais, a saúde metabólica envolve a maneira como o corpo regula e utiliza energia, incluindo a resposta à alimentação, ao jejum, ao sono e à atividade física. O livro relaciona atenção a esses aspectos à experiência comum de cansaço persistente e dificuldade de manter hábitos, sem propor que um sintoma isolado determine um diagnóstico. Essa cautela essencial fadiga, alterações de peso, sono ruim e baixa disposição podem ter múltiplas causas. Investigação exige avaliação clínica quando são persistentes ou intensos. O mérito do enfoque preventivo é incentivar uma observação mais organizada da rotina. Em vez de tratar apenas manifestações pontuais, a autora propõe examinar a combinação entre alimentação, horários, descanso e movimento. Isso favorece perguntas concretas a longos períodos de inatividade, refeições orientadas por impulso, privação frequente de sono ou recuperação insuficiente. A abordagem é coerente com a perspectiva da medicina do estilo de vida, pois privilegia fatores modificáveis antes que o leitor busque soluções isoladas ou imediatas. Ao mesmo tempo, o livro não substitui exames, diagnóstico ou tratamento médico. Sua contribuição está em transformar a saúde metabólica em um tema observável no cotidiano e em reforçar que prevenção depende de repetição, contexto e acompanhamento adequado. Em quarto lugar, alimentação e jejum como ferramentas de flexibilidade metabólica, alimentação ajustada e jejum aparecem como instrumentos centrais do método MitoFlex. A proposta geral é reduzir a dependência de um padrão de ingestão constante e tornar as escolhas alimentares mais compatíveis com a regulação metabólica, o interesse do jejum. Nesse contexto, não está em apresentá-lo como solução universal para emagrecimento ou para qualquer doença, mas em utilizá-lo como uma estratégia de organização e de alternância entre períodos de alimentação e não alimentação. Essa alternância é associada no livro à regeneração corporal e à construção de um metabolismo mais adaptável. A ênfase na alimentação também desloca o debate de modismos para a qualidade e a estrutura da rotina alimentar, ainda que os materiais públicos não detalhem um cardápio único. A lógica exposta sugere atenção ao padrão alimentar como parte de um conjunto, e não como medida independente de sono, movimento e estresse. Essa integração evita a expectativa de que uma técnica isolada resolva o cansaço ou a desorganização metabólica. Há, porém, um limite prático indispensável ao jejum. Pode ser inadequado ou exigir supervisão em situações como gestação, histórico de transtornos alimentares, uso de medicamentos que alteram a glicemia e determinadas doenças. O livro é mais bem lido como convite à individualização responsável do que como prescrição rígida de horários ou restrições. Por último, sono. Descanso e movimento como reguladores da rotina metabólica. O livro inclui a redefinição do sono e do descanso, além da incorporação de movimento natural e eficaz, entre os pilares para melhorar a saúde metabólica. Essa escolha amplia o foco para além da alimentação, aspecto que diferencia uma abordagem de rotina de uma proposta centrada apenas em dieta. Dormir pouco ou mal pode tornar o dia seguinte mais vulnerável à fadiga, decisões impulsivas e menor disposição para se movimentar, do mesmo modo. A falta de atividade física não se resume à ausência de treino formal. Longos períodos sentado e pouca movimentação diária reduzem oportunidades de o corpo sair de um estado de passividade contínua. Ao enfatizar movimento de modo natural, a obra parece evitar a ideia de que o cuidado depende exclusivamente de programas esportivos intensos. A questão prática é encontrar formas sustentáveis de aumentar a atividade compatíveis com capacidade, tempo e limitações individuais. O descanso, por sua vez, não é tratado como sinônimo de inércia ilimitada, mas como recuperação que deve coexistir com desafios proporcionais. Esse equilíbrio traduz a tese do desconforto controlado para a vida real. Atividade sem recuperação tende a ser insustentável, enquanto repouso sem estímulo pode consolidar a inatividade. A força desse pilar é mostrar que sono, pausas e movimento formam um sistema de hábitos interdependentes, no qual pequenas mudanças consistentes podem ser mais relevantes do que intervenções esporádicas e extremas. Em conclusão, a ciência do desconforto é indicado principalmente a leitores interessados em prevenção, saúde metabólica e revisão de hábitos cotidianos, sobretudo aqueles que relacionam cansaço. Alimentação desorganizada, sono insuficiente e baixa atividade física é uma rotina difícil de sustentar. Também pode ser útil para quem procura uma introdução acessível à ideia de flexibilidade metabólica e deseja compreender o jejum como uma possibilidade dentro de um conjunto mais amplo de práticas. O ganho prático do livro está na organização de 5 frentes concretas: percepção de sinais de desequilíbrio, alimentação, jejum, sono e movimento, em vez de prometer uma solução pontual. A proposta convida o leitor a observar como essas frentes se influenciam e a substituir compensações imediatas por rotinas mais consistentes. Intelectualmente, a obra oferece uma crítica à cultura do conforto permanente, sem reduzir o tema a uma condenação moral do prazer ou do descanso. Seu diferencial dentro da literatura de bem-estar e metabolismo é usar o desconforto controlado como princípio integrador e relacioná-lo explicitamente à síndrome "eu mereço". Isso desloca a discussão de regras alimentares isoladas para os mecanismos comportamentais que dificultam sua continuidade. Como em qualquer livro de saúde, suas sugestões devem ser interpretadas à luz das necessidades individuais, pessoas com doenças diagnosticadas. Sintomas persistentes ou uso de medicamentos devem buscar orientação profissional, especialmente antes de adotar práticas de jejum ou mudanças relevantes na alimentação. Se você quiser apoiar Maíra Soliani, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!